Olá, eu sou a Beatriz e ao meu lado tenho a Delfina. Este é o Engana-me que eu gosto, o podcast que prova que mesmo sem imagem é possível falar sobre televisão e cinema.
Para o nosso sétimo episódio temos um convidado que é também um decisor, alguém que está na esfera da influência do que andamos a ver, sobretudo no serviço público de televisão. Licenciou-se em Ciências da Comunicação em 1998, talvez ainda longe de imaginar o que a vida lhe reservaria. Continuou os estudos em Barcelona e foi aí que teve a sua primeira experiência televisiva. Regressou a Portugal e esteve na fundação da NTV, que mais tarde viria a ser absorvida pela RTP e dar origem à RTPN, hoje RTP3. Ainda colaborou 4 anos com a MTV Portugal e em 2008 regressa à RTP para lançar a semente e depois concretizar o Centro de Inovação. Já vamos entender o que foi e o que é. Neste momento é diretor da RTP Memória, diretor de Música e Artes de Palco da RTP, coordenador do Festival da Canção e tem em parceria o podcast da Antena 1 Terra Média. Isto funções que lhe conhecemos dentro do serviço público. Numa entrevista sobre o futuro da televisão, disse que não devemos desesperar face à urgência. Vamos querer saber que urgência é esta e de que forma não se cai na tentação do desespero. Como se decidem conteúdos? Como foi trabalhar com equipas estrangeiras na Eurovisão, que chegou a Portugal em 2018? Onde estará o santo graal da televisão dos nossos tempos? Estas e muitas questões esperamos ver hoje respondidas. Gonçalo Madail, 48 anos, é o nosso convidado. Olá, Gonçalo.
Olá, viva.
Olá, Gonçalo. Eu acho que agora a pergunta que não quero calar é: quanto tempo é que dorme todas as noites, com tantas coisas, tantas responsabilidades?
Olha, na realidade, tempos houve, a nossa carreira, tal como as vossas, seguramente tem diversas etapas e diversas fases. E, de facto, tive etapas que posso dizer que dormi muito pouco. Não é bem o caso hoje, felizmente, porque também nós próprios aprendemos a gerir um bocadinho a nossa carga diária, a nossa pressão diária, não é? E há uma coisa que eu aprendi, talvez com a idade, que é dormir bem é essencial, porque senão então é o descalabro completo. Isto é, mais do que tudo, para mantermos um certo grau de frescura nas decisões. Portanto, não é bem uma questão propriamente física, enfim, ainda me sinto suficientemente bem para de vez em quando dormir menos horas, mas cada vez menos, não é? Cada vez menos bem, mas acho que é normal com a idade. Mas acima de tudo para ter uma certa frescura mental, porque é muito fácil sermos absorvidos pela pressão, pela responsabilidade, vá, se formos seres minimamente conscienciosos, a responsabilidade dói. Dói mesmo. É uma dor que pode se tornar física muito facilmente. E, portanto, para fugirmos um bocadinho a esses comportamentos e a essa ideia psicossomática de que nos sentimos a entrar numa espiral, não é? De facto, dormir bem é essencial. E, portanto, eu também aprendi com o tempo a ter aquele chip, aquele botãozinho mágico na cabeça a dizer: desliga, agora tem que ser. E, portanto, hoje já durmo melhor. Mas também não escondo já agora, Beatriz, que tempos houve, especialmente no início da carreira, que dormi muito pouco. E mais, hoje tenho até um certo orgulho em dizer que trabalhei no início de carreira, muitas vezes gratuitamente, e muitas vezes fiz muitas diretas por autorrecriação, por entender que era um investimento meu, não podia cobrá-lo a ninguém, era algo que eu queria fazer, percebi que era também um caminho para ajudar a fazer a diferença. Eu nunca tive propriamente muitas ambições do ponto de vista, enfim, quem trabalha numa estrutura grande como a RTP tem sempre aquelas ambições dos cargos e de subir na carreira, e nunca foi propriamente a minha preocupação, mas tinha uma, que era tentar ser feliz naquilo que faço, que é um desafio numa empresa como a nossa e no mundo da televisão. Tentarmos ser felizes com as funções que temos e com o nosso dia-a-dia não é fácil. E o meu investimento e esse tal sofrimento, para mim, foi feito sempre em função disso. Eu tenho que arranjar a forma de conseguir ter espaço e margem de manobra para ser feliz dentro desta empresa.
Gonçalo, no texto de abertura disse que quando regressa à RTP coloca a semente para ver nascer o Centro de Inovação. E antes da nossa conversa gravada, falávamos exatamente que o centro já não existe, existirá a palavra, claro que sim, e o espírito, mas em que é que consistia este centro de inovação, esta visão?
O centro de inovação existe, já não está tão isolado na organização da empresa como estava. Ele agora pertence a uma direção de imagem mais global, onde se encontram todas as zonas que se possam considerar plásticas do embrulho, digamos assim, o grafismo, a cenografia, as autopromos, a imagem pessoal, a caracterização, o guarda-roupa e também a inovação. Porquê? Porque entendemos que a equipa da inovação, no ponto em que está, e neste momento a inovação existe há 9, 10 anos também, há cerca de 10 anos, atingiu um ponto de maturidade que entendemos que ela serve melhor o propósito e a RTP nas áreas da imagem. Continua, de uma forma ou de outra, a ter outras funções extra. Posso-vos dizer que, enfim, a história resumida é um pouco esta. Eu estive na RTP uns anos e depois tive a oportunidade, porque tinha a tara pessoal de fazer videoclipes, telediscos, e graças a esse hobby pessoal, por isso é que a vida é muito curiosa nos média, não foi sequer o meu investimento profissional, mas era um hobby que eu fiz no Porto, muitas vezes, e que me levou à fundação da equipa da MTV, na altura em Londres, a MTV Europa, preparava-se para abrir a MTV Portugal. E escolheram 3 ou 4 pessoas para serem os fundadores, para criarem a equipa, abrirem os escritórios, enfim, trazerem, digamos, o franchise da marca para Portugal. E esses 4 anos para mim foram muito felizes, na medida em que me deram, acima de tudo, uma grande experiência do ponto de vista internacional. As multinacionais têm estas características curiosas, não é? Uhum. Põem-nos a viajar, põem-nos em contacto cruzado permanente com os nossos pares dos países vizinhos, os nossos congéneres, e portanto isso para mim foi uma espécie de acelerador nos conhecimentos televisivos absolutamente brutal. Não, de repente deparei-me com situações que não imaginava, pensei que ia demorar a vida inteira até lá chegar, não é? Pronto. E quando voltei à RTP, por convite na altura da direção, do Nuno Santos, do Hugo Andrade e do João Nuno Nogueira, a minha grande preocupação era, sim, era um convite muito interessante, era para a direção de programas, era um convite até, digamos, qualificado já bastante, entrava na empresa de uma forma já bastante evoluída e confortável, sempre pensei, eu tenho que ter esta margem de manobra de ser o maluquinho que vem da MTV. Isso poderia ser, dava uma espécie de margem de manobra para opinar, de forma às vezes até meio desencontrada com os desígnios da empresa, aquilo que hoje se gosta muito de chamar no marketing e nas modernices, um pensamento um bocadinho mais fora da caixa, não é? E isso era uma margem de manobra que eu tinha. Não faz mal, ele é o maluco que vem da MTV, é normal que diga estas coisas. Pronto, isso deu-me uma enorme margem. E depois percebi uma outra coisa que era, eu sempre gostei muito de dar aulas, dou aulas há 20 anos, e continuo a dar ainda hoje. E preocupava-me muito esta ideia de que a única forma de eu realmente conseguir ser feliz e ajudar no serviço público, naquilo onde eu acho que tenho mais vocação, é com a juventude. E a juventude dentro do serviço público da RTP é um problema. É um problema demográfico, é um problema laboral, é um problema a vários níveis, e, portanto, eu percebi que não ia ser fácil, mas era ali que eu gostaria de ser feliz. Passei por outras funções, coordenei os programas de daytime, tive o gabinete dos programas recreativos, magazines e afins, mas de facto o meu foco era este, ir à procura da oportunidade de dizer como é que eu posso lidar com a matéria fresca e a matéria jovem dentro da RTP, achando que ia ser mais feliz e achando honestamente que era onde eu poderia dar o meu melhor contributo e a minha ajuda e uma certa vocação. E assim foi. Na altura, houve uma administração que sentiu a oportunidade de se desenhar um projeto Academia RTP, precisamente já com a preocupação de como é que nós abraçamos melhor as gerações vindouras, mais novas, e como é que conseguimos que elas contactem com a empresa e que entrem na empresa de forma organizada, de forma sistematizada, para que quando entrem já sirvam eles próprios um propósito e já saibamos precisamente, função a função, onde é que eles podem fazer a diferença. Pronto. Ao fim de 3, 4 anos deste projeto Academia RTP, a quem estou emocionalmente ainda hoje muito ligado, vivi muito tempo no Porto, graças a isso também, foi-me dada a oportunidade de criar esta equipa e esta bolha da inovação. Estava a acontecer um bocadinho com os serviços públicos todos europeus, como acontece, aliás, com as empresas em geral. Todas as empresas tentam ter aceleradores, bolhas de inovação.
Alguém que olhe para o futuro.
Chamam-se normalmente bolhas, e aqui também, precisamente porque convém estar suficientemente protegidas, mas suficientemente integradas. E uma bolha, como vocês sabem, é uma parede que rebenta a qualquer momento. É uma parede, mas é uma parede frágil. Uhum. Portanto, eu gosto muito da palavra bolha nesse sentido, é adequada aqui. E foi assim que eu pude ir ao lago de 400 ou 500 alunos que tinham passado pela academia e escolher a dedo, de acordo com uma série de características, para se criar esta equipa da inovação, que entrou na empresa, acima de tudo, para experimentar, para provocar, para testar, que é algo que, como vocês sabem, nas nossas empresas é muito difícil dar-nos ao luxo de ter zonas que só façam isto, não é? Uhum. Porque há resposta diária às coisas, pronto. E foi assim que conseguimos manter a inovação dentro da RTP sem uma agenda convencional, sem uma agenda programada, era um autêntico alien dentro da RTP. Muita gente se perguntava o que é que estes estão aqui a fazer, quem são estes, que andam aqui numa bolha, o que é isto, mas de facto depois com o trabalho e com as respostas fomos-nos implantando e fomos ganhando, eu diria, até um bocadinho o respeito e a consideração dentro da empresa. E portanto a inovação passou por uma zona muito mais laboratorial inicialmente para se transformar e descobriu a sua própria vocação, que era algo que a empresa não tinha. Aqui eu tenho muita dificuldade em dar um termo em português, mas não querendo parecer pretencioso, chamar-lhe, ao fim destes anos, não encontro melhor palavra do que boutique. Boutique no sentido que nós temos uma fábrica de produção, que é uma fábrica com todos os preceitos fabris e industriais de uma produção que é maciça, que é massiva, que é diária, em fluxo permanente, e algo onde se podia produzir, mas produzir com tempo, com espaço, com outro tipo de equipamentos, com um pace e com um timing que permitisse fazer as coisas com outro adorno, com outra orivesaria. Hoje a inovação transformou-se nessa boutique. Essa boutique produz alguns programas e alguns conteúdos
que foram,
tornaram-se marca.
Queres dar
exato,
exemplos?
Primeira pessoa, da Fátima Campos Ferreira, mas também, por exemplo, a abordagem à cobertura dos festivais multi-streaming, como o caso de grande plataforma experimental foi o festival o Nós Alive, mas também, pelo caminho, apareceram outros desígnios, como, por exemplo, o Festival da Canção, para o qual eu nunca imaginei sequer vir a estar ligado, e até vos digo, sem problema nenhum, do qual fugi durante muitos anos, porque tinha um preconceito muito grande com o projeto, como muitos hoje ainda têm. E, portanto, o trabalho também foi o trabalho da inovação, de como conseguir reabilitar a marca Festival da Canção, trazê-la para uma outra zona, e, acima de tudo, voltar a ligá-la à comunidade musical.
Muito bem. Já lá vamos outra vez ao festival e à Eurovisão. O Gonçalo está com a direção da RTP Memória e com a imagem e a inovação da RTP. Há aqui um passado, um presente e um futuro. Como é que consegue ligar isto tudo? Só faz sentido se estiver tudo ligado? Tem que separar as águas?
Sim. É um paradoxo curioso. Eu lembro-me quando fui nomeado para a RTP Memória, foi precisamente com o administrador que me disse: olha, pretendemos que tu faças crescer a equipa da inovação, que lhe dês um reforço, e pretendemos que sejas diretor da RTP Memória. Aquilo para mim não fez sentido nenhum naquele exato momento, que era um absoluto paradoxo. Mas também posso dizer que demorou 2 minutos a perceber. Sim, acho que percebi. Acho que já percebi qual é a ligação. A ligação é precisamente provar, até internamente, mas também externamente, de que os média em geral, e em Portugal isto é particularmente importante, são um processo completo em si mesmo, onde forma e conteúdo se difundem, se diluem, e o quê está tão importante como o como e como o quando. E, portanto, para mim fez logo sentido demonstrar que aquilo que aparentemente poderia ser o mais bafiante, os conteúdos mais antigos, já produzidos, bastava só colocá-los numa montra e pô-los a rodar e as pessoas vão vendo e tal, era importante perceber que através da linguagem e do embrulho que fosse dado, da forma como comunicamos e como produzimos em cima do próprio arquivo, em cima das coisas de velhos, como se costuma dizer, é possível trazê-lo de novo à modernidade e torná-lo contemporâneo. E, portanto, para mim, é um bocadinho esquizofrénico, de vez em quando, tomar decisões, mas não, vejo isto como um paradoxo profundamente saudável. Portanto, Beatriz, respondendo à tua pergunta, tem que estar inevitavelmente tudo ligado, só assim faz sentido. Senão são compartimentos completamente estanques e eu seria ainda mais esquizofrénico.
Aproveitando agora que temos aqui um diretor de um canal, da RTP Memória, temos que perguntar para as pessoas também, para quem nos ouve, saber como é que é o processo de decisão dos conteúdos que estão em antena. Como é que é o processo, Gonçalo?
Então, a RTP Memória é um caso muito particular em relação aos outros canais da RTP. Porquê? Porque tem um índice de produção muito menor, não é? Digamos que, se pensarem assim, um diretor de programas tem que construir a grelha semanalmente, diariamente, mensalmente, não é? Precisa de produto produzido para preencher a sua grelha. A RTP Memória tem o produto já produzido, enfim, também tem alguma produção própria em cima disso, mas eu diria que 90% do material que nós exibimos está feito, nem sequer foi feito por nós. Portanto, é um exercício de programação puro e duro, muito menos, se calhar, do que o convencional diretor de programas. Isto, por um lado, é uma vantagem, na medida em que não tenho que me preocupar em produzir a minha própria grelha, não é? Por outro lado, tem desafios que os outros diretores e os outros canais não têm, que é, nós temos um lago profundo de 67 anos, ao qual temos que ir buscar coisas para programar e fazer sentido. Não há outra forma de programar, e aliás a RTP caminha e tem que caminhar ainda mais para isto, e eu sei que o que eu vou dizer parece um chavão, que é colocar no centro de todas as minhas decisões o público. Como é que se coloca o público no centro de todas as minhas decisões? Eu sei que isto é um chavão, parece uma frase feita, mas é algo que nós muitas vezes não praticamos como decisores no dia-a-dia. Isto é, entre aquilo que nós consideramos bem feito, aquilo que nos dá jeito, muitas vezes também no fundo um bocadinho a bolha social onde nós vivemos, dizer, eu sei que vou pôr isto porque os meus amigos também vão achar muito fixe que eu tenha posto isto, ou porque li em três jornais e portanto é uma opinião, há uma espécie de opinião pública qualificada e de opinion makers que vão servir isto. Isso pode não significar o público propriamente dito, não é? E portanto não há outra forma de fazer isto com métricas. Nós lemos e temos a vantagem de ter o Carlos, diretor de programas, tem uma coisa muito engraçada, tem uma guilhotina diária, não é? Nós tomamos uma decisão hoje e amanhã saem os resultados da nossa decisão. Às 7 da manhã, todos os dias, temos o apuramento da decisão que tomamos, não é? Bem ou mal, portanto, é preciso prestar muita atenção a essa leitura. Agora, não é meramente às audiências convencionais como tal como nós conhecemos. O mundo evoluiu, temos o mundo digital, há métricas novas a acontecer. Hoje eu não programo um programa de televisão apenas a pensar no momento e na audiência que ele vai fazer naquele horário, mas sim no spread que ele vai ter, não é? E, portanto, quanto tempo é que ele vai ter absorção no mundo digital, se eu colocar em galeria disponível quantas pessoas o vão ver, se posso fazer programações extra e desdobrá-lo em várias peças e componentes para além do próprio produto convencional, repartir, fragmentar o formato noutras peças para distribuir por outras plataformas. Isso traz-nos novas métricas para lá das audiências convencionais. E, portanto, o importante é nós termos ferramentas que consigam coligir estas métricas todas para nos dar uma visão o mais real possível. E esse é um desafio grande. Nós próprios estamos à beira, a RTP está à beira de investir numa ferramenta nova, num mecanismo novo de leitura de métricas, que já não traz apenas os dados da GFK, traz os dados da Netscope, de uma série de outras entidades, que todos coligidos, confluídos, nos dão uma noção muito melhor do target, do alvo que temos.
Mas estamos a falar também, para quem nos ouve, estamos a falar de audiências, estamos a falar das medições de audiências. E eu aproveitava para perguntar, quando o Gonçalo diz, eu tenho que pensar no público, certo, mas que público?
Pronto, aqui coloca-se uma outra questão. Se eu disser apenas que penso só no público e coloco toda a minha programação em virtude disso, pode parecer que eu até sou um filisteu comerciante, isto é, eu não estou à procura, no caso da RTP Memória, nós não somos um canal privado, não tenho as incumbências e as pressões que tem a SIC, ou que tem a TVI, ou qualquer um dos seus canais, que tem uma responsabilidade comercial, tem a quem responder pelos resultados. Nós também temos no fim e último, temos com o Cidadão, mas, mas depois nós sabemos, obviamente até pelas medições diárias que temos, que não está o público integralmente a ver televisão. Sabemos, por exemplo, que durante o dia está o público mais inativo, ou o público que está em casa e trabalha a partir de teletrabalho. Não estão, por exemplo, os jovens e as crianças que estão na escola, não é? E, portanto, nós temos essas noções, como qualquer outro canal de televisão. Mas tentamos, não só com as métricas, servir o melhor possível essas pessoas, porque temos de trabalhar para as pessoas que estão a ver e não para as pessoas que não estão a ver. Claro que temos desejo de tentar trazer outras pessoas também, não é? Claro, obviamente. Mas temos na RTP a oportunidade de poder tomar algumas decisões que eu chamo mais editoriais. Isto é, ninguém nos pediu este determinado programa, mas nós entendemos que era útil que ele fosse visto e que fosse servido por razões históricas, por razões culturais, por razões de literacia, e portanto tomamos algumas decisões como programadores que vão muitas vezes além do próprio resultado, simplesmente porque entendemos que estrategicamente o devemos fazer numa ótica de serviço público. Cometemos muitas vezes o erro, é subjetiva a decisão, mas a realidade é que os diretores de programas são pessoas, não são robôs.
Já tocou na palavra serviço público, era uma das nossas questões hoje. Faz sentido ainda ao serviço público de televisão e porquê?
Olha, a meu ver, totalmente, embora fale em causa própria, não é? Mas acho que sim, acho até que perante, o mundo agitado em que vivemos com as redes sociais, com o advento de uma civilização em rede que opina e sente que é ouvida no mundo inteiro, temos fenómenos que são, obviamente, perigosos para os média em geral e para o serviço público em particular, como, por exemplo, o populismo, a desinformação, as fake news e por aí fora. E a polarização das opiniões, pronto. E, portanto, Eu acho que os serviços públicos estão em risco, sim, perante isto. Eu dou-vos alguns casos, sei que, por exemplo, no caso da Suíça, tentaram e ponderaram a hipótese de fazer um referendo à existência do serviço público, à continuidade do serviço público, e depois de fazerem os primeiros testes, acharam por bem nem sequer fazer o referendo, porque o resultado podia ser demasiado perigoso. Quer isto dizer que nós temos um contrato com o cidadão, e o cidadão tem que olhar para nós, entendendo que consuma ou não consuma o produto de serviço público, que entende que ele deve continuar a existir e que o deve pagar, tal como nós todos o fazemos. E nós hoje temos muitas ameaças, determinadas zonas da sociedade que nos dizem: eu não vejo RTP, porque é que eu hei de pagar? Pronto. E no fundo, eu gostava de relembrar a premissa do serviço público. Eu também não vivo no Algarve e, portanto, também nunca fui ao Hospital de Lagos. Mas entendo como contribuinte que devo pagar para que exista o Hospital de Lagos. E esse é o conceito mínimo. É a base do serviço público. Ou a autoestrada do Marão, que eu uso muito pouco, mas que entendo como contribuinte que devo contribuir para isso. Portanto, a noção de serviço público está inteiramente colada à noção de um coletivo, não é? De uma ideia de cidadão, que sou eu, mas que contribuo para o coletivo, porque o coletivo também contribui para mim. Também há pessoas a ajudar para que a Segunda Circular em Lisboa, onde eu passo todos os dias, e se calhar há cidadãos de Braga que ajudaram a pagar os impostos para melhorar a Segunda Circular, não é? E, portanto, esta é a lógica. É plural. E, além disso, eu também acho que faz uma outra coisa. Perante o mercado privado, nós exibimos e disponibilizamos e investimos em conteúdos que mais ninguém faz. Isto é um facto. Ninguém tem o arquivo histórico que nós temos, mas também ninguém põe música ao vivo, a não ser a RTP, em prime time ou em diversos canais, não faz documentários sobre determinados temas, não tem delegações nos PALOP estratégicas de onde temos em primeira mão as notícias todas, não tem enviados especiais pelo mundo fora como nós temos, não contribui com uma plataforma digital para o ensino, como a RTP Ensino ou como o Estudo em Casa, ninguém mais o faz a não sermos nós, e por aí fora, não é? E, portanto, nunca mais pararia. E, portanto, a RTP o que tem perante o seu contrato com o cidadão é o desafio permanente, nada fácil, de marketing e de comunicação, de explicar às pessoas que o dinheiro que pagam para a nossa existência não se resume ao salário da Catarina Furtado. E esse é que é um dos grandes desafios, é as pessoas entenderem que a RTP é RTP1, não é? E estamos a pagar o salário do Jorge e da Sónia, e é com isso que os contribuintes estão a pagar, porque são isso que vocês veem. Sempre que nós temos um erro na antena, um erro nosso, por exemplo, um clássico, os rodapés de informação com erros ortográficos ou com erros de sintaxe ou o que seja, é perfeitamente comum e natural e expectável que o cidadão escreva para nós, aos gritos connosco, a dizer: isto é inadmissível, tem que corrigir. Eu pago para vocês existirem e vocês têm que existir com qualidade, portanto, façam o favor, corrijam. Não estou exigente. Mas, infelizmente, tomara nós que fosse essa a reação. Normalmente a reação é: estão a ver, é para isto que eu pago, para mim privatizem. E esta é que é a diferença. É as pessoas terem uma relação com a RTP puramente financeira, de dinheiro. Ora, as pessoas contribuem com 2,80€, 2,90€ para a taxa do audiovisual e para a nossa existência, mas posso-vos dizer que, do ponto de vista europeu, estamos ao nível da Albânia, que é um país que o Estado de Direito ainda é um conceito, o próprio Estado de Direito, e a democracia, não é? Enfim, é um país democrático hoje, felizmente, e com grandes aspirações de entrar na União Europeia, mas tem um nível de vida muito abaixo do nosso, e, portanto, nós pagamos em Portugal muito pouco comparativamente com o resto dos nossos congéneres europeus, que é com quem nos queremos comparar, obviamente, por razões de civilização, muito pouco. E mesmo assim as pessoas acham que é muito, porque lá está, tem esta relação. Eu não vejo, eu vejo assim, portanto, para mim, escusam de pôr. Eu nem vejo televisão, só uso o streaming e vejo a Netflix e a Apple TV, portanto, não preciso, não pago.
Este aqui
é o grande desafio.
Vou dar aqui à chega também, estamos aqui no 25 de Abril, praticamente, aliás, o episódio sai a 25 de Abril, o serviço público é também um pilar da democracia, ou pelo menos de uma democracia saudável. Portanto, acho que aqui dando a nossa opinião, acho que é que corroboramos aquilo que o Gonçalo acabou de dizer, muito mais do que o aspecto económico.
A RTP também pode dar só o luxo, digamos assim, de ter a tal bolha, de criar programas novos, conteúdos experimentais. Na opinião do Gonçalo, ainda há novas ideias para a televisão ou andamos só a reciclar formatos?
Olha, é uma pergunta interessante e difícil, porque, acima de tudo, eu acho que sim. Ou seja, não há limites para a criatividade e nós também há 10 anos diríamos que já estava tudo gasto e continuam a aparecer coisas novas e coisas fora da caixa e coisas nunca vistas na televisão e formatos novos. E, portanto, eu acredito que sim. Sim, sem dúvida. Mas também sabemos que a televisão e o consumo de televisão tal como a conhecemos está a desaparecer. mas o consumo de conteúdos não está a desaparecer, está a aumentar. O consumo de conteúdos audiovisuais está a aumentar. O que está a acontecer é que a forma como nós os distribuímos e a forma como as pessoas o consomem é que está a mudar. É o modo, não é o conteúdo em si. Uhum. E, portanto, o que eu diria é que estas novas formas de distribuição são elas próprias em si um desafio à criatividade, porque se temos outros meios de distribuir, se calhar também temos outros conteúdos para fazer. Digamos que a distribuição pode afetar a produção e não ser meramente a ponta do processo. Ela pode ser um agente provocador.
Mas em 2024 precisamos de mais criatividade ou mais dinheiro para fazer televisão?
Precisamos das duas coisas. ou melhor, como é que eu posso dizer isto? No caso da RTP é um caso bicudo, porque a RTP é uma empresa grande, uma empresa pesada, tem 6 ou 7 antenas de televisão, 7 ou 8 antenas de rádio, milhentas plataformas digitais, gente espalhada por todo o mundo. E, portanto, sim, é uma televisão, é uma empresa relativamente pesada. Pesada para o nosso mercado, atenção, comparado com os nossos primos pela Europa fora, é uma empresa levíssima. Pronto, mas tem que haver espaço para se continuar a inventar e a experimentar. Sou pena de acontecer aquilo que muitas vezes acontece no nosso país na gestão e na administração pública, que é, vivemos ciclos de 3 anos, que são ciclos políticos, que depois nomeiam diretores e administradores novos e diretores gerais novos, isto o Estado fora, e tudo o que é projetos de médio e longo prazo ficam sempre comprometidos. E há coisas que, como as plantas mais bonitas que podemos encontrar, demoram a crescer e, portanto, que não se resumem assim. E, portanto, a urgência muitas vezes é, o inimigo muitas vezes é a urgência do curto prazo de querer resultados imediatos o quanto antes. Esta equipa da inovação, por exemplo, está aqui há 10 anos, eu diria que só ao 4º ou 5º ano é que se começou a fazer faísca. É que começou a dizer, ok, agora aqui está. Mas foi preciso alguém acreditar acima de mim e eu também vestir uma armadura e usar uma certa... enfim, eu vou dizer às vezes uma certa crueldade risonha, para conseguir aguentar e não deixar que se destruísse este processo, porque é um processo de médio e longo prazo, e o português nisso é terrível, pá, esse processo de médio e longo prazo, pá, isso, se até vir os resultados, virá alguém. Portanto, não há motivo para não continuarmos a inventar, faltam inventar coisas. Agora, a empresa pode pensar no futuro, o que é que pode fazer por si própria, ou o que é que pode ir buscar fora. A RTP tem muita produção externa que não é feita no seio da RTP, e isso não tem mal nenhum. Os decisores continuam cá dentro, os encomendadores continuam cá dentro.
As produtoras privadas agradecem também, porque é forma também
de
terem negócio.
Além disso, nós temos, Delfina e Beatriz, obrigações no contrato de concessão, que é a nossa carta, é a nossa Constituição, obrigações de contribuir e fomentar o mercado independente. Nós temos obrigações, nós devemos fazê-lo. E nós sabemos, conhecendo o mercado português, que se a RTP não existisse, metade das empresas privadas de produção em Portugal também não existiam. Ponto. E portanto, isso também é uma obrigação nossa. A gestão moderna diz-nos, Beatriz, para responder um bocadinho melhor à tua pergunta, a gestão moderna diz-nos que se calhar há setores da empresa que se calhar hoje podem ser externalizados e não estarem dentro da empresa, numa lógica de eficiência, de eficácia, porque o mundo está a mudar, porque já não precisamos de tantos engenheiros eletrotécnicos, precisamos é de engenheiros de sistemas digitais, se calhar porque já não justifica ter carpinteiros, porque nem choferes, nem motoristas, e portanto é natural que a empresa ao longo do tempo vá fazendo essa evolução, sempre o fez. Não é nada de agora, já há uma série de funções que já não existem, não é? Hoje praticamente não há telefonistas na RTP, não faz sentido, como também há cada vez menos secretárias. Uhum. A secretária do senhor diretor que lhe atende os telefones e que lhe faz a agenda, eu não tenho secretária e tenho 3 direções, às vezes pergunto-me que se calhar devia ter 3, mas pronto, mas acho que faço entender, não é?
Ou sim, seja, sim.
O mundo evolui e sim, a RTP tem aqui, eu diria, algumas áreas que merecem muito estudo para saber se faz sentido continuarem cá ou... Porque depois isto tem um problema ao contrário, que é, se nós continuarmos a aglutinar tudo cá dentro, vai haver um dia, eu costumo dizer isto muitas vezes, porque nós temos dependência, obviamente, da administração pública, do Estado, do governo, que é, se não nos mudarmos a nós próprios, alguém vem cá mudar-nos. É garantido. Portanto, ou nós fazemos os nossos processos de mudança, ou vai chegar alguém de fora, se calhar mal informado, menos sensível, que vai mudar isto por nós.
Certo. E o Gonçalo estava a falar muito na ótica de reorganização da empresa, às vezes para deixarem de existir certos cargos e criar outros, porque, por exemplo, voltando à história do consumo dos conteúdos, as pessoas querem consumir conteúdos, mas já não é no aparelho de televisão, às vezes é no formato podcast, no formato Reels, YouTube, certo? O investimento também pode ser para isso. Mas só aqui ainda nesta parte do fator criatividade e do dinheiro, também é preciso na criação dos próprios conteúdos, certo? A criatividade e dinheiro, não só no investimento da empresa como um todo, mas também nos formatos.
Sim, a RTP tem até sérias dificuldades nesse aspecto. Investe pouco na criatividade. E quando eu digo investe pouco na criatividade, não é que não paga aos criativos que trabalham para ela. Uhum. Paga. Mas investe pouco no sentido estratégico, isto é, nós temos países pequenos, com pouca escala, Israel, por exemplo, é um bom exemplo nesse aspecto, ou outros, que investiram numa economia criativa à séria. E uma economia criativa significa literacia, significa nós, e se vocês olharem ao panorama, onde é que estão os cursos, as licenciaturas em escrita criativa ou em guionismo? Não existem. Existem cadeiras espalhadas em determinados cursos, há uns workshops e umas coisas. Mas nós vemos isso, por exemplo, nas dificuldades que temos, por exemplo, na ficção. Na nossa ficção, que precisa de evoluir, as séries precisam de evoluir muito mais, competem hoje em dia com o mercado global. Falta-nos um bocadinho essa economia de formato, porque nós não temos escala. E, portanto, se não temos escala e não exportamos, acima de tudo, não exportamos como os outros exportam, porque o nosso espaço estratégico de exportação não é benéfico para nós, nesse sentido. Nós, como devem imaginar, não fazemos dinheiro a exportar para Angola ou para Moçambique, e, infelizmente, não exportamos para o Brasil, que é algo que é, enfim, uma condição, um buraco negro e uma dor de alma que temos. Como, por exemplo, os espanhóis que exportam facilmente para toda a América Latina. E nós temos este problema com o Brasil, é um problema cultural, que acontece a vários níveis, acontece com a música, acontece com o cinema. Não sei se vocês sabem, mas o média que melhor artístico, que melhor se exporta daqui para o Brasil é a literatura, que é uma curiosidade. E se pensarem bem, entende-se, que as pessoas a lerem, os brasileiros a lerem, entendem.
Exatamente, não é? A ouvir,
nós,
não.
Nós passámos as nossas aulas do Estudo em Casa ao Ministério da Educação brasileiro, com quem eu reuni muitas vezes durante a pandemia, eles dobraram as aulas. Porque senão os miúdos não entendem, pronto, e portanto nós temos este problema cultural. Logo, as grandes casas de produção do mundo, ou os grandes congêneros como nós, a BBC é um ótimo exemplo disso, ah, têm dinheiro para tudo, pois têm, porque eles produzem um programa, gastam 5, e rentabilizam 100 vezes a exportá-lo, porque vendem-no para 50 países. Nós não, e reinvestem esse dinheiro em mais produção. Nós não, nós vivemos pura e simplesmente com um curto dinheiro, gastamos, está gasto, desapareceu.
E trabalham muito não em parceria, em rede, a BBC, no caso, em parceria com outras cadeias televisivas. Sim, trabalham muito neste sistema de network, não é? De rede.
Sim, nós estamos num momento até curioso e relativamente benéfico para a RTP por dois motivos. Um é uma coisa que eu chamo margens ao poder, que é nós passámos a ter outros fenómenos, e vocês de certeza que são também, passam por isso que eu passo e todos nós passamos, que é voltou a consumir-se conteúdos em línguas estranhas. E quando eu digo isto é, vocês também veem uma série nórdica hoje, já não é tão incomum, mas se pensarem bem há 15 anos, era impensável. Não viam. Ninguém comprava conteúdo português, como também nós não comprávamos séries da Bielorrússia ou da Estónia, ou, porque é estranho, não vamos vê-los nessa língua, não é? E, portanto, isso é um fenómeno que os grandes streamings trouxeram, com o cinema coreano, com as séries coreanas, com as séries alemãs, com o noir escandinavo, com séries daqui e dali, a própria Índia para lá do Bollywood, as séries japonesas, e portanto tudo isso é uma oportunidade para o português também, que é uma língua estranha na maior parte do mundo. E portanto essa é uma esperança que temos. Por outro, os países pequenos que têm alguma escala, mesmo que tenham um pouco mais do que nós, mas que não tenham uma grande escala, foram avassalados por estas plataformas que nós temos em casa, não é? A Netflix, a Apple, a Amazon, a HBO, a Disney, por aí fora, a Hulu, a não sei quantas, pronto. Porquê? Porque são gigantes globais que passaram a estar lado a lado com uma série da RTP. Lado a lado. Nós hoje vemos uma série de ficção, o Error 404, todos contentes, com a Inês Arves Pereira, que giro, estamos a dar o nosso melhor. E ao lado está uma série da Netflix que custou 300 vezes mais, foi testada e é feita pelos melhores do mundo. E está à mesma distância de um botão, e é com essa crueldade que o consumidor em casa escolhe. Não há... E, portanto, isso trouxe uma coisa que foi o facto de criou um inimigo comum. Estão a ver? Ou seja, criou um inimigo comum nos países de gama média, como nós. Nós somos da gama baixa, mas juntámos-nos até aos da gama média nesse sentido, que começaram a procurar contactos e relações para fazer coproduções, porque se não se juntarem não conseguem competir. Nós temos um grande fenómeno, por exemplo, do noir escandinavo, porque os escandinavos se juntam. A Suécia, a Noruega, a Dinamarca, a Finlândia, se juntam e em conjunto produzem séries de grande produção para competir. Não é a Suécia sozinha que o faz também. E, portanto, aí nós voltámos a ter uma esperança. Por um lado com a língua e por outro com esta vontade de haver mais coprodução. E temos-lo feito com os espanhóis, com os italianos, com os belgas, com os alemães. passo paulatinamente, mas lá vamos fazendo. Muitas vezes não temos, temos uma palavra a dar, mas ainda não é a que queremos, porque estamos a pôr 20% do orçamento e o país com quem estamos a trabalhar está a pôr 80%, não é? Pronto, mas estamos a fazer o caminho, estamos a fazer o caminho.
Seguimos agora com um histórico da RTP, um histórico programa. O Gonçalo já confessou ter aqui, ou que num passado teve um anticorpo com este programa, como muita gente ainda o tem, o Festival da Canção, mas nós e toda a gente sentiu o renascimento do festival. Por isso perguntamos o que é que mudou neste histórico, o que é que foi possível mudar para atrair pessoas novas, públicos novos, autores novos, intérpretes novos.
Olha, é uma história, a minha versão da história, eu acho que é uma versão curiosa e engraçada, por uma razão. Primeiro, eu como vim da MTV para a RTP, naturalmente alguns dos nossos colegas e decisores diziam-me, pá, Madil, tu é que podias pegar isto, pá, dar a volta a isto, isto está a precisar. E eu, não escondo, e já disse isto publicamente, eu, Festival da Canção, livra-te, vá de retro, não quero nada a ver com isso. E tinha eu próprio um certo preconceito com isso. E eu era um sinal do que aquilo, daquilo que acontecia. Muita gente tinha um preconceito, tal como eu, sobre o festival, porque o festival chegou aqui a um ponto, a partir dos anos 90, que a própria RTP desinvestiu. Desinvestiu na produção, desinvestiu nas equipas, e ele ficou acantonado a um canto, meio perdido. O que é que acontece a este tipo de produtos quando isto acontece? São dominados. Começa a haver uma constelação de pessoas e de artistas e não sei o que sobrevivem e vivem unicamente em torno do festival, dependem do festival. Até que surgiu um momento com um administrador, na altura, Nuno Artur Silva, que nos disse, vamos lá reorganizar isto, eu dou margem de ação para uma reviravolta completa. E uma das nossas condições foi, das minhas condições foi, então vamos terraplanar tudo. Para já, parar um ano. Foi uma coisa que foi um crime para as comunidades de fãs e afins, mas foi parar um ano. E dar esse sinal mesmo de propósito à comunidade. Isto parou, que é para renascer. Porque se continuássemos só com o festival a tentar corrigir a rota com ele em andamento, ia ser muito mais difícil. E o que se fez foi uma terraplanagem total. Mudámos as equipas que decidem, mudámos as pessoas que davam a cara pelo festival e mudámos as equipas técnicas e mudámos tudo. Os cenários, a linguagem, os estúdios, não sobrou pedra sobre pedra, como se costuma dizer. E a partir daí, com um núcleo duro, na altura comigo, chamámos o Henrique Amaro da Antena 3 e o Nuno Galpim, que na altura era um crítico muito conhecido e muito respeitado, hoje diretor da Antena 1, ironicamente. Juntámos apenas um elemento que vinha de trás, que é a Carla Bugalho, e eu juntei a Maria Ferreira, que já era o meu braço direito já há uns anos. E repensámos o festival. Entre muitas outras coisas, Delfina e Beatriz, que se podem dizer e que mudaram no festival, há uma, e eu depois, ao longo dos anos, vou fazendo este exercício. Há uma que eu acho que resume tudo, que pode parecer pouco, mas é muito, que é conseguir que o Festival da Canção seja frequentado por artistas que não dependem minimamente do Festival da Canção. Isto é, se nós olharmos para o período de ouro do festival, nos anos 60 e nos anos 70, tinha os artistas, à época, que eram os artistas da contemporaneidade. Eram os artistas que batiam, eram os artistas que marcavam o passo. O Paulo Carvalho era uma estrela, a Simone era uma estrela, o Ari dos Santos era um poeta estrela, e por aqui fora, não é? O Carlos Paião, o Herman, tudo e todos. Pronto. E o importante foi sanear deste lado todas as relações e voltar a construí-las de raiz. Claro que usar pessoas estrategicamente, como o Henrique Amaro e como o Nuno Galpim, foi muito importante, porque era uma espécie de mandatários de relações públicas, que só pelo simples facto de estarem eles a dar a cara, mudava tudo para a comunidade musical. Os músicos também são muito preconceituosos, não é?
Pois, eu ia dizer, eles aliciaram-nos, não é? Acabaram
claro,
por...
Portanto, era um bocadinho de compreender que, se for uma daí eu sozinho a ligar ao Samuel Lúria, se calhar ele vai dizer, é pá, não sei, festival, é pá, e tal. Se for o Henrique Amaro a ligar ao Samuel Lúria, vai dizer, pá, se é o Henrique Amaro que me está a dizer, é porque isto mudou, não é? Estão a ver? E, portanto, eu também tive que fazer aqui algum spinning, vamos chamar-lhe assim, e algo, temos todos que usar um bocadinho às vezes estes truques, não é? Para pensar, nós temos que reganhar a comunidade musical. Eu já tinha muitas relações em geral com a comunidade musical, mas era preciso ir mesmo muito mais longe, pronto. E, portanto, o processo passou primeiro, antes de tudo, por aqui. Queremos reabilitar esta marca, somos nós que estamos cá, somos outros, e queremos fazer isto bem e de raiz. E temos uma equipa nova, e queremos fazer isto com uma linguagem nova, e queremos trazer isto para o século XXI, dê para onde der. Há alguns problemas pelo caminho. Por exemplo, enquanto o festival teve o abandono do público em geral, houve um segmento do público que nunca abandonou o festival. A sua comunidade de fãs. Uma comunidade de fãs muito ligada ao universo LGBTQ+, e mais, mas também uma série de apaixonados e aficionados que muito ligados ao festival, que têm um sentimento para com o festival de propriedade.
Certo.
Especialmente porque dizem que enquanto ninguém ligou a isto, nós continuamos cá a segurar isto. Pronto. E, portanto, nas primeiras entrevistas que eu dei, cometi eu próprio algumas imprudências e alguns erros ingênuos. Por exemplo, dizer coisas como: eu não estou preocupado com a Eurovisão, eu só estou preocupado com o Festival da Canção, eu quero lá saber. Eu ia-me matando, não é? Pronto. E, portanto, eu percebi o que eles querem dizer, eu também acho que eles perceberam o que é que eu queria dizer. Ou seja, nós tínhamos que começar isto de raiz. Primeiro, ter um excelente programa de televisão com os músicos da atualidade, com a música contemporânea. Isso é que era importante. E depois daí virá um vencedor, seja ele quem for. E é com esse que nós vamos, orgulhosamente, representar Portugal. Nós ainda hoje temos países na Eurovisão que não fazem seleções internas, não têm festivais da canção, escolhem um artista de laboratório, constroem-no, preparam-no durante um ano e mandam-no à Eurovisão. Hoje, claro que nós fomos felizes. No primeiro ano em que fazemos isto, ganhámos a Eurovisão. É uma coisa que nunca tinha acontecido na vida e, portanto, foi assim uma bomba para nós. Eu sempre achei que íamos demorar 5 anos a fazer uma espécie de break-even à percepção do festival. Sempre achei que eram mais ou menos, precisávamos de 5 anos para conseguir fazer isso. E isso é muito fácil medir com um termómetro junto do público e junto dos artistas. No dia em que conseguisse trazer algumas pessoas, pensei, no dia em que eu trouxer, para não estar a dizer nomes é chato, mas no dia que eu convencer aquele a vir ao festival é porque o festival mudou, não é? Pronto. E de facto tivemos essa grande felicidade, o Salvador Sobral foi uma bomba atómica e um acelerador. Ao segundo ano eu tive a sensação logo, pronto, isto já está feito. As pessoas já perceberam, já estamos na nova era. Não foi preciso 5 anos de adaptação. Estão a ver? Pronto. E, portanto, isso trouxe-nos uma responsabilidade muito maior, que é, agora temos que segurar isto, não é? Como pegámos nisto há um ano, isto já está neste ponto, agora temos que saber segurar e medir. Medir com linhas muito finas. Eu ainda hoje participo nas reuniões de preparação do festival, que decorrem ao longo do ano todo, e ajo como uma espécie de maestro chatinho que vai lá com uma batuta e diz, não, aqui mais para a esquerda um bocadinho, aqui é 1 milímetro para a direita, seja com o grafismo, seja com os posts, com a linguagem, com tudo o que é escrito, com a escolha dos músicos, com a escolha dos jurados, como é que contactamos com todos, quais são os e-mails que se escrevem, para quem, em que tom, com que palavras. Eu ainda hoje tento assegurar isso, porque sei que tudo isso são poeirinhas que todas juntas dão uma coisa que é muito importante. Sempre que o vencedor canta, no momento da final em que lhe é dado o troféu e ele canta, vêm os artistas todos atrás e juntam-se a ele. E isso é o sinal de que está tudo bem. Não é o programa ter mais ou menos audiência. Ganhou a Yolanda este ano e os artistas vieram todos para trás dela, como vocês viram no final do programa, ou quando foi o Conan Osiris, os artistas atiraram-se todos para o chão, como o João do Conan Osiris atira para o chão. Certo. Pronto. E isso quer dizer muito, se pensarem bem, não é? Significa que para termos chegado ali àquele sítio, foi preciso ser muito claro para todos, e para todos os músicos particularmente, que vale a pena participar no festival. E que não há nada a perder, mesmo que não ganhem. Nem a sua reputação fica maculada. E portanto, para mim, a minha grande preocupação todos os anos no festival é chegar ao último segundo e ver se todos os artistas entram em palco com o vencedor. Essa é que é a minha preocupação.
Isso, estão todos bem. Vamos então usar um bocadinho da memória. Como é que foi estar na vitória de 2017 na Ucrânia?
Olha, foi uma bomba atómica, eu já o disse. Eu estava num hotel em Kiev, e ironicamente foi em Kiev, e lembro-me de coisas como, por exemplo, ligar-me o produtor do Jimmy Fallon, ligar-me o presidente da Federação Portuguesa a dizer que o Ronaldo queria enviar não sei o quê. Teres aquela sensação atómica de que o mundo parou e vem todo ter a este hotel e a este piso onde nós estamos.
Eles têm o meu toda número, a gente queria... não pensaste?
Yeah. Toda a gente queria o Salvador. E é muito curiosa a história, porque a história é um exercício que deve ser estudado do ponto de vista mediático, porque estuda hoje as ciências da comunicação e fenómenos mediáticos. Porque o Salvador foi tudo, mas também foi a ausência total. E a ausência total fez o mito, não é? Construiu o mito. Era o puto que não tinha posts nas redes sociais, não tinha Instagram, não fazia lives, não tinha nada.
Não tinha mas o styling, não é? A imagem.
Tinha uma roupa estranha, tinha uma barriga que ninguém compreendia, não se aguentava em pé, estava sempre fechado no quarto ou fechado no camarim dentro do... Na Eurovisão, os artistas iam todos bater-lhes à porta, porque a certa altura criou quase uma espécie de mitomania. Ele está cá. Será que ele existe? Eu tinha um jornalista da BBC ao meu lado, que quando ele apareceu pela primeira vez disse, uau, you really exist. Um jornalista. Portanto, foi aí que nós percebemos, ok, isto... Depois há uma série de histórias, não é? Porque é o menino, para todos os efeitos, visto de fora, é um menino que tem um problema de coração, que está a contar os dias, à espera de um coração, a contar os dias. Deram-lhe 6 meses de vida, já vai em 2 anos, à espera. A irmã escreveu-lhe uma canção que diz: se o meu coração não amar, eu posso amar pelos dois. A irmã foi para lá pelo simples não, porque ele pode não sobreviver e não chegar lá. Pelo simples não vai a irmã. Mas afinal ele vem no dia 9, mas o avião dele não veio, depois ninguém sabia onde é que ele estava. Portanto, tudo aquilo construiu-se uma espécie de mitologia que não era nada. Era só a realidade dos factos. Ele não tinha saúde para estar lá. Foi preciso uma autorização do Ministério da Saúde português para ele voar. Levámos em um cirurgião cardíaco connosco, que levou uma mala com ferramentas e com peças para lhe abrir o coração, porque a Ucrânia não tinha aquele tipo de peças. Havia uma sala operatória, um bloco operatório alugado a tempo inteiro. Alugámos um bloco operatório para o caso de, a qualquer momento, acontecer qualquer coisa, ter uma sala disponível para o operar. Portanto, foi nesta base. Ele não podia passar em detectores metais. Depois ninguém percebia porque é que ele não podia passar em detectores metais. Tudo isto criou um fenómeno brutal e ele sempre ausente. E é muito curioso ver como estas coisas são. A uma determinada altura, lembro-me, na última tarde da final, já lá no recinto, ele foi à casa de banho e pediu o telemóvel à irmã. E a irmã emprestou-lhe o telemóvel, a Luísa Sobral, e ele apareceu e veio ter connosco, comigo e com a Maria, acho eu, e disse: olha, pá, eu estou a ver os artistas todos a fazerem lives e posts e cenas, e eu não fiz nada. Eu fiz aqui uma brincadeirinha, não sei se querem, que é, eu gosto de tocar trompete com as mãos, e eu ali na casa de banho gravei 20 segundos de mim a tocar trompete, que achei que, sei lá, que podia animar aí para vocês porem nas redes, ok? Pronto. E nós, pá, obrigado, Salvador, não era preciso, mas pá, bora, vamos pôr. Pronto, um fenómeno tremendo. Todos os artistas queriam ir para as casas de banho fazer versões e covers. Até é muito curioso como é que a ausência leva ao excesso, não é? Pronto. E, portanto, tudo o que não se fez com o Salvador foi o ideal. Foi por não se ter feito. Estão a ver? Pronto. E, portanto, que é algo que eu acho que é digno de estudo academicamente. Devia ser mesmo estudado este fenómeno. Pronto. E, portanto, sim, foi importantíssimo, foi lindíssimo. Foi um momento histórico.
Acreditava que ia ganhar?
Depois da semifinal, sim. Depois da semifinal comecei a sentir o mundo todo a ligar-nos, o país a ligar-nos, a Presidência da República a ligar-nos, o Primeiro-Ministro a ligar-nos, a Federação Portuguesa de Futebol, as marcas todas a ligar, e tu sentes em dois dias, são 48 horas, uhum, entre a semifinal e a final, tu sentes o mundo a desabar, não é? De repente, eu passei uma central telefónica, acho que fui até assessor de imprensa do Salvador Sobral. Todos fomos qualquer coisa. Nós tínhamos connosco no hotel a equipa da Eslovénia que nos estava a ajudar a nós a responder aos e-mails. Vamos ver. portanto, foi aí que eu percebi que sim, que tínhamos um fenómeno em mãos e que ele tinha hipótese, que ele tinha sérias hipóteses.
E há a vitória e depois há só uma Eurovisão para trazer para Portugal.
Sim.
Não é? Sim. Depois desse momento do Salvador...
Deixa-me dizer-te isto, tu estiveste lá, e desculpa interromper-te, Beatriz, mas eu não resisto a fazer este parênteses. As tuas histórias são brutais aqui, acho que não vamos esquecer este episódio, porque estas histórias valem mesmo a pena. Mas deixa dizer que nós também temos as nossas, e eu recordo-me onde estava nesta vitória, em tua casa, na Avenida da República.
Sim, na semifinal.
Reunidas a equipa de conteúdos da Praça da Alegria.
Fomos todas ver.
Esteve sempre ligada ao processo, sempre. Diariamente.
E foi incrível. E já sabíamos que no dia seguinte, que era o domingo, íamos trabalhar porque há todo um programa novo para se fazer face à vitória.
Olha, eu vou contar-vos uma coisa muito curiosa. Eu tenho medo, tenho fobia de voar. Mas vou. Vou como? Vou drogando-me, tomo medicação e bebo e lá vou. Muitas vezes não estou em condições, não é? Porque, por exemplo, aqui a Maria, que é a Maria Ferreira, que eu acho que vocês conhecem, eu não vivo sem a Maria, ela anda comigo de mão dada, para eu não me perder nos aeroportos, que às vezes não sei bem onde estou. Eu comporto-me dignamente, não faço figuras tristes. Mas é um apagão total, porque eu não estou habituado a tomar medicação para nada, não é? Portanto, imagina um alprazolam e bebo meia garrafa de vinho branco, podem pegar-me assim em peso e pôr-me no avião, pronto. E eu lembro-me quando chegámos de direta, imagina o que é estar neste estado e vir no avião tudo em delírio, as hospedeiras, tudo a cantar em volta do rapaz, tudo a beber dentro do avião, enfim, os pilotos de porta aberta e aterrar em Lisboa e parecia a chegada da seleção. Eu lembro-me vagamente de olhar pelas janelas e estarem todos a cantar cá fora, as pessoas na pista, gente por todo lado na pista, bandeiras, eu pensava, o que é que aconteceu aqui? E vir a Relações Públicas do aeroporto, abrir a porta do avião e dizer: Doutor Gonçalo Madeira, onde está? Estão a ver o meu estado, não é? Eu estou aqui. E ela: venha comigo, temos uma missão, fechámos metade do aeroporto, vão fazer a conferência de imprensa cá dentro. Não havia condições para passar com o rapaz para lado nenhum, ele mal andava, ele nem se aguentava de pé. E eu lembro-me de pensar para mim, eu não estou em condições nem de falar com esta senhora, ela vai falar para mim, eu não sei o que é que ela vai dizer, não vou organizar nada, olha, seja o que Deus quiser. E fomos. E lembro-me de encontrar a Maria e de vir o nosso presidente, o Gonçalo Reis, o Nuno Artur Silva, o secretário de Estado, tudo em lágrimas a abraçar-nos. Uma conferência de imprensa montada com 60 jornalistas lá numa sala qualquer. E a Maria e eles disseram, pá, o Madail fala primeiro, depois fala ao Salvador. Eu sei que falei, e não sei, não me lembro uma única palavra do que disse. Acho que não disse nenhuma barbaridade, porque não tinham-me alertado, ou tinham-me tirado, tinham-me calado. Sai toda a gente da loucura daquela conferência de imprensa. Eu estava tão mal que nem sabia de nada. Não tinha cartão de embarque, não tinha malas, não tinha nada. Abri uma qualquer porta, entrei por um corredor de serviço. De repente estava perdido dentro do aeroporto, numa zona interdita. Até que apareceu um senhor e disse, o que é que o senhor está aqui a fazer?
E onde é que andava a Maria Ferreira, que não andava a tomar conta do Gonçalo?
E a Maria Ferreira, foram buscar a Maria Ferreira, trouxeram-me a Maria Ferreira. A Maria Ferreira levou-me pela mão. E quando eu saí do aeroporto, já não havia ninguém. Estava tudo vazio, eu saí pela porta principal, normalmente, como se nada fosse. Portanto, vejam o tempo que eu andei sozinho, à deriva, dentro do aeroporto. Portanto, eu não vi a chegada, aqueles milhares de pessoas a cantar, sim, para o Salvador. Passou-me tudo ao lado.
Que giro, que grande história. Agora sim, a tua pergunta.
Eu já não sei o que ia perguntar, mas vamos seguir. Nós depois recebemos a Eurovisão. O que é que as pessoas não sabem sobre este mega programa, sobre trazer uma Eurovisão para cá?
Atenção que o organizador, o supervisor é a EBU, e a pressão, certo, que coloca em nós. E as dificuldades. Não é, é como organizar os Jogos Olímpicos, mas não há 4 anos para o fazer. É como organizar o Euro, mas não há 4 anos para o fazer. Há 11 meses para o fazer. E nós não estávamos minimamente preparados para isso, na RTP. Com quem é que vamos fazer isto? Porque há o dia-a-dia todo para fazer na RTP. Isto é uma coisa que se entrega a uma equipa que vive para isto 11 meses. Ipsis verbis, não é? Pronto. Portanto, isso foi um grande desafio. E nós ouvimos alguns países, ouvimos a Ucrânia muito na altura, ouvimos outros países a dizer cuidado, porque esta tentação de achar que nós fazemos tudo pode correr mal, e que nós aguentamos tudo e vamos fazer isto tudo com funcionários da RTP, isto pode correr mal, porque há o dia-a-dia todo para fazer, claro. E há concursos externos, consultas públicas, contratação pública, tudo isso que é muito complicado, e a pressão da EBU em cima a dizer, se vocês não conseguirem, nós tomamos conta e fazemos, o que era para nós uma prova de, como devem imaginar, a maior indignidade que nos podia acontecer, não é? Depois a pressão estrangeira de muitos lobbies que trabalham todos os anos com a Eurovisão, a dizer que também queriam vir para Lisboa. E nós apercebemos que há zonas que nós podíamos acautelar e tínhamos capacidade e outras que não tínhamos e era melhor chamá-los. Só que estas decisões são tomadas rapidamente. Foram contratadas 1000 pessoas em 3 semanas. 1000 pessoas, não é? Escolhidas, entrevistadas, contratadas, estão a ver? Portanto, esse foi o lado que eu acho que as pessoas não têm a noção. Foi esse lado da organização. Depois também há histórias giras. Por exemplo, foi a única Eurovisão até hoje que a base gráfica, o grafismo todo de broadcast do programa, não foi feito por uma mega agência londrina ou de LA, foi feita por um colega vosso do Porto, que é o Jorge Pérez, integralmente. E isso é motivo de grande orgulho, porque...
Lindíssimo.
Contado ninguém acredita. E eu posso-vos dizer a cara de pau com que o supervisor da EBU, o senhor Jon Olasand, não é? Que era o grande senhor da Eurovisão, a cara com que ele ficou, porque eu menti-lhe quase até o último dia, que eu disse que isto era uma vasta equipa de pessoas que estava a fazer, porque se eu dissesse que era só uma, ele tirava-me aquilo da mão. E eu confiei, acreditei no Jorge, massacrei-o também, cá entre nós, também o massacrei muito, e ele aguentou-se, sabe, um boca muito bem, e imaginou o prazer que foi chegar ao pé do Ionola, mostrar-lhe o grafismo todo, ele ficar, está incrível quem foi a empresa, e eu disse, foi ele, o Jorge Pérez. E isto contado ninguém acredita.
E lá, e estes portugueses são tão enrascados.
Exato. Esta é uma das facetas, há várias a estes níveis, mas esta é gira de contar porque é curiosa.
Gonçalo, e como é que é o dia seguinte, depois acaba a Eurovisão, como é que é regressar ao quotidiano, portanto, sem...
Não é fácil. Primeiro porque é um marasmo emocional. Não é? É um marasmo emocional. Ainda hoje fazemos o jantar da família Eurovisão, não é? Com as equipas, com as pessoas. Há pessoas que vêm do estrangeiro e vêm para o jantar, ainda hoje, ter connosco, uma vez por ano e tal. Não é fácil, é um marasmo emocional, não é? Voltar ao dia-a-dia. Mas, por outro, na altura, a minha preocupação, a minha e mais duas, três pessoas, foi o que é que retiramos disto para nós, não é? Porque há uma coisa que normalmente se tenta fazer, que é aproveitar para fazer um choque tecnológico, reabilitar e investir em equipamento. Não foi possível. Mas foi possível no know-how, e foi possível melhorar aqui uma série de procedimentos e de modelos internos e de forma de produzir, que hoje, por exemplo, aplicamos no Festival da Canção. os automatismos de realização, o próprio modelo de produção que utilizamos, a estrutura da própria produção, da preparação, dos ensaios, tudo isso foram insights que nós tivemos com a aprendizagem da Eurovisão e que já aplicamos em alguns outros conteúdos, mas acima de tudo no Festival da Canção e acima de tudo nas áreas da imagem.
Muito bem. Já trabalhou com muitas equipas, com equipas portuguesas e equipas estrangeiras, mas focando nas equipas nacionais. Quais são as qualidades e os defeitos das equipas portuguesas?
Pergunta subjetiva, mas pronto. Eu acho... O Tuga tem uma coisa muito curiosa, que é, se for entusiasmado, é um povo milagroso. Se tiver entusiasmo, é um povo milagroso. Nós vimos isso acontecer com a independência de Timor. Nós vimos isso acontecer. Somos capazes da coisa mais impressionante. Se estivermos para aí virados e formos bem levados para isso. E eu acho que as nossas equipas são exatamente assim. Se houver liderança e um olhar entusiasmante para as pessoas são capazes do melhor. Nós hoje, o caso do Festival da Canção, por exemplo, é impressionante nesse aspecto. As pessoas concorrem aqui, a área técnica, concorrem para vir trabalhar para o programa. Nós chegamos à hora do direto e está um silêncio e uma tranquilidade porque está tudo feito e pronto e preparado. E foi planeado. Parece que estamos na Alemanha, mas não estamos. Estamos em Chelas, aqui em Lisboa. E isso eu acho que tem a ver com liderança, que não é só minha, note-se, não estou a dizer isto em causa própria, as líderes das diversas equipas, centralizo particularmente na Maria Ferreira, mas são mais pessoas, obviamente, porque eu acho que nós somos capazes de muito e temos excelentes técnicos, temos alguma dificuldade em planear, sim, somos pouco planeadores, vivemos um bocadinho do feeling, do momento, não somos preguiçosos. Acho que trabalhamos muito, não somos nada preguiçosos, não somos é planeadores e de facto planear é muito importante porque não é dar poder aos burocratas. Planear é importante porque estando planeado liberta-se a criatividade, é sempre a pensar na criatividade, não é?
Sobra espaço para o mais importante, planeado, não é?
Nem mais, portanto acho que é isso, Beatriz.
Gonçalo, pensemos agora num jovem de 20 anos, porque é que há de ligar a televisão e ver a RTP?
A RTP tem muitas coisas para ele, eu acho, então é dispersas. Ele acima de tudo tem que primeiro e antes de tudo conhecer o universo RTP, conhecer o que é que está na Play, o que é que está na Palco, o que é que está no Ensina, o que é que está no Estudo em Casa, o que é que está na Zig Zag, e depois conhecer o perfil dos canais, não é? Claro, portanto, não é pouco. Ou conhecer, por exemplo, que a Antena 3 tem um site multimédia cheio de conteúdos em vídeo, por exemplo, e a Antena 1 também hoje em dia. Mas eu acho que o jovem tem, acima de tudo, motivos para ir à RTP para encontrar diversidade, para encontrar produtos que, garantidamente, na nossa concorrência direta, não encontra.
Vamos agora, nós temos pedido convidados da temporada passada, da primeira temporada, que lancem aqui uma questão para os convidados da segunda. E, no caso, foi o João Sousa, que nos deixou aqui uma... Ele é guionista, deixou-nos aqui uma questão para o Gonçalo. Vamos ouvir.
Olá. Como é bom regressar ao Engana-me que eu gosto, da mesma forma que é muito bom reencontrar, e por ordem alfabética, a Beatriz e a Delfina. E tenho muito prazer em fazer a seguinte pergunta ao Gonçalo. O que é a RTP está a fazer para se reinventar e para continuar a ser a televisão de todos os portugueses?
Bem, então, a RTP, o que está a fazer para se reinventar é tentar investir em mais tecnologia que precisa, em ser mais sofisticada a gerir os seus meios para ser mais eficiente, a pensar na inteligência artificial, a pensar na automação, a pensar na robotização, sem com isto perder a mão humana e a decisão humana, mas isso significa ser mais eficiente, e ser mais eficiente significa ter mais tempo para criar. É sempre esta ótica, quando ganhamos tempo, é tempo para criar. É sempre este o desígnio. E por um lado eu acho que está a fazer isto e está a tentar reorganizar-se. Estas áreas temáticas em que nos reorganizamos agora por especialidades passou a vir a direção para os documentários, para a ficção, para os assuntos institucionais, para a música e artes de palco, para os jovens e os infantis e por aí fora, para o desporto. Significa juntar a expertise dispersa pela empresa em equipas nucleares, juntas. Porque todas juntas são mais do que uma soma, não é? Conseguem trabalhar em escala e expandir a escala. Portanto, eu acho que é isso que a RTP está a tentar fazer, a melhorar-se a si própria através destes mecanismos. Continua a ser uma televisão para todos, porque continua a produzir, muitas vezes para nichos e para minorias. Sou pena de muitas vezes não ter uma grande audiência, mas não deixa de o fazer, não deixa de dar essa atenção. E, portanto, eu acho que é aí que é importante nós termos um magazine, por exemplo, sobre esoterismo. Ninguém mais tem, nem teria, mas há um na dois, não tem havido. Ou um programa sobre o ecumenismo e sobre as diversas religiões. Já não estou a ir, como podem ver, aos grandes produtos nem aos grandes formatos. Alguns aplicam um bocadinho os géneros da concorrência também. Mas há muitos outros que não. E, portanto, eu acho que sim. E depois, na informação, uma certa falta de espetacularidade, que eu acho que é um porto de abrigo de segurança. Não quer dizer que não possa melhorar plasticamente. E vai melhorar em breve. Temos um grande projeto para renovar a face toda da informação. Mas o facto de ela não ser espetacular é um porto de abrigo para o mundo confuso em que vivemos, onde as pessoas baralham fontes de informação com muita facilidade, não é? E depois temos coisas como esta, das pessoas dizerem, uma das frases maravilhosas que eu mais gosto de ouvir hoje em dia é as pessoas dizerem, eu não consulto os média convencionais porque eu penso pela minha própria cabeça. Gostava mesmo de tentar um dia descobrir o sentido por uma frase destas. Mas isto é um facto, isto existe muito. Está à nossa porta. E são pessoas que pagam para nós existirmos e estão descontentes com o facto de pagarem para nós existirmos. Isso é uma grande ameaça.
Sem dúvida. Antes de avançarmos para a ronda de perguntas finais, só lhe queria perguntar se falta fazer alguma coisa. Há algum projeto que gostava de fazer, que lhe falta fazer? Alguma coisa que o alicie ainda nesta área?
Sim. Muito, do ponto de vista da criação de conteúdos, não é? Sim, sim, há. Eu tenho tido o privilégio nestes últimos 20 anos de trabalhar com algumas pessoas quase por uma questão religiosa. É o caso, por exemplo, da Filomena Cautela, que é uma pessoa que não dá um passo na sua carreira, nem eu na minha, sem conversarmos muito com o outro, somos muito amigos e ela começou comigo e, portanto, ficou aqui esta relação grande. E a Filomena, para mim, representa algo que as pessoas que às vezes não compreendem, que além dela ser uma tipa inteligente e ter muita piada e ser boa comunicadora, ela representa particularmente para as mulheres a oportunidade de poder vir a ser uma grande comunicadora sem ter que ser uma bomba sexual, sem ser um mega sex symbol, não é? E isso é importantíssimo, não é? Por todas as razões, vocês são mulheres, acho que não precisa explicar, não sou eu que vos vou jamais explicar uma coisa dessas. Mas isso significa muito, porque é um passo na evolução, é um passo na civilização, não é? Nós hoje conseguimos ter apresentadores de televisão no entretenimento, apresentadoras de televisão, que não têm determinados predicados e que não precisam de os ter porque têm outros, não é? Nomeadamente os seus skills, que são delas.
Que eu até diria mais próprios, preferíveis.
É? Era o que deveria ser, exatamente, era ser avaliado pelas skills, sim, sim.
Portanto, acho que compreendem o que eu quero dizer.
Sim,
e para mim,
sim,
a Filomena, além de ter o feitio que tem de nós funcionarmos muito bem, é um gozo enorme para mim, porque a Filomena chega ao prime time e ao mainstream de uma forma completamente diferente, faz um caminho ligeiramente diferente das outras. Não foi uma repórter girinha que começou num determinado programa e foi subindo para ali fora, e um dia deram-lhe um programa à tarde e um dia ela chegou à noite. Não fez esse caminho, não é? Foi um caminho cheio de curvas sinuosas e de fenómenos daqui e dali. E isso é muito importante, prova que é possível. Pronto. E do ponto de vista criativo é muito interessante trabalhar com ela. Ela é uma dor de cabeça de aturar, mas eu costumo dizer muitas vezes nada pelo processo, tudo pelo resultado, porque é de facto difícil trabalhar com ela, ela tazana meio mundo, mas faz a diferença nesse sentido, e porque está visivelmente e honestamente preocupada com a ideia de serviço público. Honestamente preocupada, vive isso, se calhar tanto ou mais que eu. Pronto, e portanto, eu acho que no caso da Filomena, eu acho que ainda há algumas coisas que podemos fazer, andamos a tentar conjuminar, ainda falta fazer alguns conteúdos.
Então são sonhos interseccionados, não é? Portanto, são sonhos de Gonçalo Mazinho, mas que terão.
Eu depois, do meu lado, posso-vos dizer que neste momento gostava, acima de tudo, que o trabalho que estamos agora a começar a desenvolver com a música e as artes performativas no grupo RTP ganhasse uma forma nova. Que desse um passo para um capítulo diferente. E estamos a tentar fazê-lo. É, para mim, um dos grandes desígnios editoriais que eu tenho em mãos. Depois de com a área da imagem, é um desígnio muito mais de sofisticação, sofisticar o aparelho, não é? É um bocadinho mais na forma, na plasticidade, e a RTP precisa de se modernizar. Mas do ponto de vista do conteúdo, eu acho que temos muito a fazer aqui neste lado. Depois há outro lado, através da RTP Memória, que eu acho que também está alguma coisa por fazer, que é, falta-nos um modelo mais inteligente para a sociedade civil e os curadores e os intelectuais trabalharem sobre o nosso arquivo. há muito produto histórico e muito documentário televisivo explicativo, que hoje vemos no streaming, dá com pau, coisas daqui e dali, que eu acho que não está explorado na RTP, que tem um arquivo incrível. E, portanto, há muito para fazer sobre o arquivo, não é? E isso é uma área do documentário histórico, explicativo, que eu gostava muito de tentar empurrar e desenvolver. Portanto, são assim dois ou três desejos para vos dizer.
Pronto. Muito bem. Ainda há muito para fazer. E que bom que isso é.
Sempre. Sempre.
Vamos agora a uma ronda de perguntas rápidas. Esta é a pergunta mil ciclos. Qual o teu guilty pleasure televisivo?
As sitcoms clássicas. Seinfeld, Teoria do Big Bang, pá, Friends também, How I Met Your Mother. Eu volto a elas ciclicamente e aquilo diverte-me como uma massagem mental. Eu já vi o Seinfeld completo, sei lá, pá, 10 vezes e continuo a ver. É um guilty pleasure.
Boa. Agora a pergunta mira técnica. Qual o conteúdo televisivo que mais o marcou?
Não é fácil essa pergunta. Houve muitas coisas que me marcaram.
Telespectador.
Mas na ótica do utilizador, não é?
Sim.
Epá, eu não sei se... Não é fácil responder, mas se tiver que olhar a toda a minha vida, não é? Eu diria que talvez que na televisão aquilo que mais me marcou foi o Hermano José. Foram os conteúdos do Hermano José. Eu, para mim, foi, talvez tenha a ver com a minha idade, talvez, e com a forma como estava na formação da personalidade ali entre a adolescência e a idade adulta, que o Hermano marcou-me profundamente, profundamente mesmo. Talvez esse possa ser um conteúdo televisivo que me marcou bem. Não o tal canal, que eu era muito pequenino, mas o Hermanias, o Herman Enciclopédia, eventualmente, o Casino Royal, o Crime na Pensão Estrelinha, se marcou-me profundamente. E era um dos sonhos da minha vida quando fosse trabalhar em televisão, era um dia poder conhecer o Hermano José, para depois ligar à minha mãe a dizer, já conheci o Hermano José. E hoje tenho o privilégio de sermos até bons amigos mesmo.
Que maravilha.
E esta é a pergunta Cher. O que recomendas ver na televisão?
Atualmente?
Sim.
Sugestões atuais?
Sim.
Devia fazer um conteúdo em português, não é? Ficava bem dizer um conteúdo em português, não é?
Nós dizemos, não vale RTP Memória
e nem RTP Play, que muitos convidados dizem RTP Play.
Exatamente.
Olha, vou puxar um bocadinho a brasa também, embora não tenha sido inteiramente produzido por mim, foi realizado até por uma pessoa do Porto, mas eu recomendava, se calhar, uma coisa que estamos a exibir agora. Foi feito pela equipa da Inovação do Porto, em parceria com a Antena 3, que é um programa chamado Novos Cantos Novos, que são seis artistas atuais de música a cantarem parte do seu repertório, repertório esse que só foi possível ser criado em ambiente de liberdade. Portanto, a Capicua a cantar quatro temas dela que ela explica que nunca podiam ter sido escritos antes do 25 de Abril. Chama-se Novos Cantos Novos, são seis episódios em seis locais emblemáticos. A Capicua na sede da PIDE, o Samuel Lúria na cadeia de Peniche, o Euclides na Gar Marítima de Alcântara, a Garota Não na estação da CP do Barreiro. Pronto, são seis locais icónicos e que eu acho que vale mesmo a pena ver e ouvir o que eles têm para dizer, porque eles explicam. Portanto, escolheram uma série de músicas que sabem que não podiam ter feito antes do 25 de Abril. Portanto, esta ideia de criada em liberdade, chama-se Novos Cantos Novos.
Fica a sugestão.
Muito bem. E agora, para terminar, a pergunta zapping. Qual o futuro que vê para a televisão? Uma pergunta fácil para acabar.
Sim, pergunta curta e simples.
Curta,
não é?
Simples, um resposta
milhão,
simples.
Um milhão de dólares. Ou mais.
Eu acredito... Espero não estar errado, não sei, que eu acho que a televisão convencional, como nós a conhecemos, não vai desaparecer, mas vai ser como o vinil. Perde mercado e depois fica num nicho de apreciadores e de pessoas que gostam. Eu acho que há uma coisa que não se vai perder e a informação nesse aspecto vai ajudar, que é uma certa ideia de comunhão, de nós não vermos só os conteúdos à hora que queremos, porque isso obviamente é massivo hoje em dia, isso é a larga maioria do nosso tempo, é vermos as séries e os conteúdos, e todos queremos à hora que nos apetece, na box ou na net, ou o que seja. Mas eu acho que há uma sensação que nós temos todos de em determinado momento ver não só a televisão em direto, como ver algo que sabemos que está a ser visto ao mesmo tempo por muita gente. Essa sensação de que estamos a partilhar um momento. Eu acho que esse fenómeno não se vai perder. Agora vai ficar mais pequenino. E, portanto, eu diria que vai ser como o vinil. Depois, se calhar, gostava que um dia até se segmentasse para ser uma coisa premium e vintage, mas que respeitável, não é? Como é hoje o vinil, que voltou a ser caro e que se vende nas melhores lojas e aquelas coisas todas. Pronto. É isso que eu espero.
Muito bem.
Gonçalo, obrigada pela partilha, pela conversa.
Foi um prazer.
Foi espetacular. Obrigada por nos teres enganado. Tão boas histórias. E até... Bem, continuamos a ver-te também. E até à próxima.
E nós a vocês e eu a vocês com o vosso trabalho, não é? Portanto...
É isso mesmo. Muito obrigada, Gonçalo.
O Engana-me que eu gosto é uma ideia original de Beatriz Alves.
A apresentação, o guião e a produção são da Delfina Rocha e da Beatriz Alves.
O som e a edição são da Gabriela André.